E no Dia Internacional da Felicidade, a Rádio ONU entrevista o psicólogo, ele que é mestre pela Universidade de São Paulo, tem uma pesquisa sobre a felicidade, o psicólogo Luciano Espósito Sevaibriker. Olá, Luciano, tudo bem?
Tudo bem, Leda.
Muito obrigada por atender a Rádio ONU. Primeiramente, a sua opinião sobre esse Dia Internacional da Felicidade, que foi definido pela Assembleia Geral das Nações Unidas como 20 de março.
Olha, Leda, eu entendo que tudo que remete à felicidade, nos faz pensar um pouco sobre o que é felicidade para a gente, é positivo e tem muita validade. Então, sou a favor e espero que as pessoas consigam refletir e tirar bom proveito desse dia.
Agora, é verdade que muita gente tem medo de ser feliz e o que estaria associado a esse medo?
Eu não sei exatamente se chamaria de medo de ser feliz. Eu entendo que todo mundo quer ser feliz, procura a felicidade, isso o Platão já disse lá na Grécia Antiga, o Pascal, anos depois, reforçaria esse recado. Então, a felicidade é algo que todo mundo quer, todo mundo persegue. Mas, atualmente, sobretudo, eu entendo que ser feliz virou um peso, né? A gente tem que ser feliz. Não é mais algo que a gente persegue, que a gente tenta ser feliz e que faz parte da nossa vida em alguns momentos ser infeliz. Então, essa dificuldade para aceitar uma eventual infelicidade é algo que faz muito mal para a gente atualmente.
O senhor acredita, então, que o ser humano ele tem que estar preparado também para momentos de infelicidade, aliás?
Isso. Acho que faz parte da natureza humana, né? Em alguns momentos, tá triste, se deparar com questões aí da vida que não são planejadas como parte de uma vida realmente feliz ou o modo ideal de se viver. Mas isso acho que faz parte, em certo sentido, e só faz com que os momentos de felicidade sejam mais valiosos ainda.
O senhor falou uma coisa interessante, momentos de felicidade. É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem que o objetivo delas na vida é ser feliz, é buscar uma felicidade que não tenha fim, que seja um objetivo final da vida. Mas como o senhor falou, a felicidade ela é feita de momentos, não?
Isso. Na minha pesquisa de mestrado, estudei diversos filósofos, pensadores e o que eles falaram sobre felicidade. Bom, você encontra de tudo, né, ao longo da história. Tem gente que vai falar que é um estado que é contínuo, tem pessoas que vão falar que é um momento pontual. Eu entendo ser inevitável, hora a gente pender para um lado, hora a gente pender para outro. Então, na realidade, assim, na nossa vida, a gente vai fazendo um apanhado de todas as nossas felicidades. Porque, afinal de contas, eu entendo ser um tema polissêmico e que é mutante, né? Ao longo da nossa vida, a gente vai repensando o que é esse modo ideal de se viver. Então, nesse sentido, eu acabei me referindo à felicidade como um momento de felicidade. Mas também entendo que dá para enxergar a felicidade como um estado, né? Algo maior do que um momento pontual. Depende um pouco do referencial que você está usando, de qual que é o recado que você está querendo passar ao se referir sobre felicidade.
Imagino que muita coisa mudou na sociedade, é claro, nas últimas décadas. Como que a psicologia avalia esse referencial de felicidade? Hoje, o que, que as pessoas estão buscando para ser feliz? Elas estão consumindo mais? Elas estão buscando outras formas de vida? É pela religião? O que, que mudou nos últimos tempos nesse referencial de felicidade?
Um movimento que eu identifiquei na minha pesquisa foi que a felicidade ela foi, de certa forma, banalizada nesses últimos anos. Né? Tem um filósofo francês, que ele se chama Comte Sponville, que ele, percebendo que se fala tanto sobre felicidade em todos os cantos, nas livrarias, né, os livros de autoajuda, Sete Passos para a Felicidade, Como Ser Feliz, as propagandas na TV se referindo à felicidade constantemente, ele levantou uma pergunta: será que isso não é sinal de que o homem é infeliz, já que ele fala tanto sobre felicidade? E eu, investigando sobre isso, eu percebi que não é exatamente isso que está acontecendo. Não é que somos infelizes, porque, afinal de contas, tem tantos tipos de felicidade que alguma dessas definições de felicidade a gente vai encontrar hoje em dia. Então, antes, quanto mais as pessoas vão falando sobre felicidade e querem ter a felicidade, mais elas vão se sujeitando a uma felicidade mais simplista. E esse movimento ele é potencializado diante do contexto que a gente vive, né? De uma sociedade que se organiza em torno do consumo. Então, nesse sentido, uma felicidade que ela seja mais simples e mais fácil de ser alcançada, encontrada, comprada, ela vai sendo reproduzida e vai reforçando esse tipo de felicidade. Então, nesse movimento, nessa conjuntura toda, essas felicidades mais simplistas vão prevalecendo. E uma felicidade que seja mais complexa, imaginemos como o Aristóteles prezou muito, que é uma felicidade que cada um tem que vai encontrar a medida ideal para si, uma felicidade que dependa mais das relações, dos vínculos em comunidade, de uma atuação política, essa felicidade ela é muito mais difícil de a gente realizá-la, né, atualmente. Uhum. Então, essa felicidade ela vai ficando de lado, vai ficando largada às traças, enquanto uma felicidade mais momentânea, mais ligada à satisfação dos prazeres, como, por exemplo, o filósofo utilitarista Jeremy Bentham defendeu ali pós-iluminismo, essa felicidade é muito mais fácil de ser encontrada.
Pelo que o senhor explicou, então, com esse diferencial, né, da felicidade mais momentânea, aquela felicidade que pode ser mais difícil de ser atingida. Um dos clichês que envolvem a palavra felicidade, que eu acredito que muita gente busca encontrar nos consultórios psicológicos, é qual é o segredo da felicidade? O senhor acredita que existe um segredo, doutor Luciano Espósito?
Olha, eu sou muito mais adepto da felicidade aristotélica. Né? E daí, nesse sentido, não dá para dizer que tem um segredo, porque cabe a cada um descobrir qual que é a forma ideal de viver, né? O que faz sentido para si. Então, ela é muito mais reflexiva ou introspectiva nesse sentido. Então, eu dizer qual que é o segredo da felicidade, eu vou estar dizendo qual que é o segredo da minha felicidade, né? Do que eu entendo pelo modo ideal de se viver, mas que não necessariamente é o segredo de uma outra pessoa. Então, pela forma com que eu cresci, com que eu fui criado, as coisas que eu valorizo na minha vida fazem sentido, uma corrida no sábado de manhã no parque é o que me garante a felicidade, que para mim é a forma ideal de se viver. Mas pode ser que para uma outra pessoa, não. Acordar cedo no sábado para correr é terrível, né? Faz mais mal do que bem. Então, continuar dormindo faz muito mais sentido para essa pessoa.
Então, o autoconhecimento deve ser bastante importante, então, para que a pessoa alcance essa felicidade.
Sim, eu acredito que o autoconhecimento ele é fundamental e é ele que vai garantir que a felicidade não seja tão banalizada, né, no sentido dos outros poderem dizer o que é felicidade para você, que daí chega no ponto de você comprar a felicidade nesses pacotes prontos e pré-programados. Então, eu entendo que a felicidade depende dessa introspecção, desse autoconhecimento, mas ao mesmo tempo de você estar aberto para se relacionar com as outras pessoas, porque ser feliz sozinho é algo que não faz sentido, já que a gente vive num mundo com outras pessoas, precisa estar aberto a esses vínculos, a esse relacionamento. Então é uma introspecção que depende da relação com os outros.
Muito obrigada ao Dr. Luciano Espósito Sevalbricker, ele que é psicólogo, tem uma pesquisa de mestrado pela USP sobre felicidade, conversou com a Rádio ONU a respeito do Dia Internacional da Felicidade. Muito obrigada, Dr. Luciano.
Muito obrigado pelo convite, Leda.